As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O agrupamento de Centros Sul do Médio Tejo registrou 101 novos casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, a par de 3 óbitos verificados em Alburitel, 2 e 1 no Pego. Os novos casos foram registados em Orém, mais 63, Tomar, mais 15, Torres Novas, mais 13, Nação com mais 4, Sardual mais 3, Abrantes 2 e Constância com mais 1. Nos concelhos da região, com um total de 2.155 casos confirmados desde o início da pandemia, Orém registra 585 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 339, entroncamento com 318, Torres Novas com 287, Abrantes com 222, segue-se Alcanena com 215 e Mação com 56. Aparece depois Constância com 41, Vila Nova do Barquinha 32, Sardual 31 e Ferreira do Zezer com 29 casos acumulados. O Aces Médio Tejo tem à data 832 pessoas em vigilância ativa. Nesta situação, Orém tem 170 cidadãos, seguido de Abrantes com 125, Tomar 105, Torres Novas 95, Entroncamento 91, Alcanena 74, Constância 44, assim como Sardual, Ferreira do Zezer 31, Mação 30 e Vila Nova da Barquinha 23. O Aces registra um total acumulado de 2.155 casos de pessoas infectadas, 860 recuperadas, 832 em vigilância ativa e 33 óbitos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O surto Covid-19 que foi detectado num lar situado na localidade de Alburitel, concelho de Orém, provocou a morte de mais 2 pessoas, num total de 3 óbitos naquela estrutura de apoio social desde a descoberta da doença. A informação foi confirmada à ERT por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Ainda pelo concelho de Orém, nota para mais outro surto, no caso no Centro de Apoio a Deficientes Profundos João Paulo II, em Fátima. Já foram detectadas 30 infecções entre 17 utentes e 13 funcionários, disse Ana Sambento, delegada de saúde à Agência Lusa. A mesma profissional recordou que foram descobertos 2 casos na última semana, pelo que as autoridades decidiram avançar para o rastreio a toda a comunidade do centro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A poluição do Nabão foi um dos temas em análise na recente entrevista de Anabela Freitas, concedida à ERT. A Presidente da Câmara de Tomar apontou um conjunto de razões que levam o rio a sofrer descargas atrás de descargas, sendo que neste lote estão algumas empresas situadas a montante de hectare de ceiça que lançam águas residuais para o sistema público sem o devido tratamento. E aqui Anabela Freitas apontou o dedo à falta de fiscalização por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Para além disso, a estação de tratamento de águas residuais, que é de Aceiça, mas está na Sabacheira, também tem quota parte de responsabilidade nestas ações poluentes, em particular pela sua localização indevida, lamentou Anabela Freitas, que ainda abordou a questão de as águas residuais e pluviais correrem na mesma conduta e, por isso, quando chove, a hectare não consegue trabalhar todo o volume de caudal. A poluição do Nabão foi um dos temas em análise na recente entrevista de Anabela Freitas, concedida à ERT. A Presidente da Câmara de Tomar apontou um conjunto de razões que levam o rio a sofrer descargas atrás de descargas, sendo que neste lote estão algumas empresas situadas a montante de hectare de ceiça que lançam águas residuais para o sistema público sem o devido tratamento. E aqui Anabela Freitas apontou o dedo à falta de fiscalização por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Para além disso, a estação de tratamento de águas residuais, que é de Aceiça, mas está na Sabacheira, também tem quota parte de responsabilidade nestas ações poluentes, em particular pela sua localização indevida, lamentou Anabela Freitas, que ainda abordou a questão de as águas residuais e pluviais correrem na mesma conduta e, por isso, quando chove, a hectare não consegue trabalhar todo o volume de caudal.
Eu começo por dizer que acho lamentável que uma infraestrutura, uma estação de tratamento de águas residuais esteja no nosso concelho, não era durante anos gerida por nós e que se permitiu a construção disto junto a um rio que atravessa uma zona urbana. E, portanto, a localização deveria ter sido outra. A ETAR, quando foi construída para determinado tratamento de determinado caudal. E se o caudal que chega à ETAR é superior àquilo para o qual ela está dimensionada, é porque a montante da ETAR existem problemas. E quais foram os problemas identificados? Duas ordens. Primeiro, aquilo que toda a gente fala e é verdade, e nós no centro da cidade também temos disso, que é não haver separativos. Isto é o quê? Corre na mesma conduta as águas residuais e as águas pluviais. Por isso é que isto acontece quando chove. Não é? E, portanto, logo aumenta o caudal da entrada na etária. Este é um problema. E, portanto, é necessário construir novos emissários, construir os separativos todos a montante da etária e depois continuar com os mesmos ajusantes da etária. E depois temos a montante da etária, um conjunto de empresas que, obrigatoriamente, antes de lançar as suas águas residuais para o sistema público, deveriam ter uma mini estação de tratamento de águas. E detecta-se que a montante, há empresas que não têm este sistema. Portanto, estão a fazer descarga direta para o sistema público sem as águas virem tratadas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, na sua área de responsabilidade, continuando os objetivos de prevenção e dissuasão da criminalidade e de atos ilícitos em geral, no período compreendido entre os dias 9 de novembro e 15 de novembro, procedeu à detenção de 7 cidadãos, um por condução sem habilitação legal, outro por condução em estado de embriaguez, 3 em cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judicial e um por desobediência. Neste mesmo período e no âmbito rodoviário foram fiscalizadas 3.112 viaturas e controladas por radar 3.759. Realizaram-se 246 testes de alcoolemia e foram detectadas 225 infrações, entre as quais 110 por excesso de velocidade, 26 por falta de inspeção periódica obrigatória, 12 por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras. Verificaram-se ainda 13 acidentes de viação, de que resultaram um ferido grave e 5 feridos ligeiros.
Rádio F, a primeira a informar.
Um mandato altamente conturbado e atípico. Este é o sentimento de Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, por ocasião de mais uma entrevista na ERTS para a realização de um balanço ao terceiro ano de mandato. Vasco Estrela destacou como aspectos negativos os incêndios e a pandemia e como muito positiva a concretização da obra do Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial de Mação.
Para mim e para o Conselho de Mação é ainda mais atípico, porque isto é um mandato altamente conturbado. Eu estava muito longe de imaginar que pudesse ter um mandato como este que estou a ter, porque tivemos o problema dos incêndios em 2017, a ressaca do problema dos incêndios em 2017, os incêndios de 2019 e agora a Covid. E, portanto, tem sido um mandato perfeitamente anormal, mas pronto, que faz parte das contingências de quem está nestes cargos e, evidentemente, aqui ou ali faz-nos sempre pensar em variedíssimas coisas ao mesmo tempo. Mas, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, não houve nada de substancial que não tivesse sido, feito, não tivesse sido concretizado, não tivesse sido lançado. Conseguimos, de facto, fazer o equilíbrio daquilo que eram as contas. Enfim, temos a situação perfeitamente equilibrada, muito, muito estável, e, portanto, não foi por esta razão que eu me vou desculpar que não fiz alguma coisa por causa disto. Evidentemente, repito, há coisas que andam mais lentamente, houve necessariamente atrasos por responsabilidade nossa, responsabilidade de outras entidades. Tivemos pessoas a trabalhar em teletrabalho, outras instituições a trabalhar em teletrabalho, os serviços a não funcionarem com a mesma velocidade, uma coisa perfeitamente normal, e isso teve como consequência que algumas coisas não decorressem da forma que eventualmente deveriam ter concorrido. Mas, repito, não é desculpa para se dizer que, enfim, daqui a menos de um ano, não vou dizer que não fiz porque passou este período. Isto ao dia de hoje, 17 de novembro, quer dizer, não sei o que é que nos reserva os próximos dias e os próximos meses.
Sr. Presidente, olhando então para trás, para estes 3 anos, que obras físicas ou não é que destaca, é que acredita que podem marcar este seu mandato?
A obra onde ainda hoje à tarde estive, é claramente, eu não gosto destas coisas de obras de mandato, mas a construção do Centro de Atividades Ocupacionais e o Lar Residencial para pessoas deficientes é claramente uma obra marcante. impactante do ponto de vista financeiro para a autarquia, um investimento muito, muito elevado, mas mais do que isso, aquilo que pode representar em termos de sociais, de apoio aos jovens deficientes, meramente aos jovens deficientes, aquilo que representa em termos de impacto económico e social na Vila de Mação, no Conselho de Mação, geradora de emprego, geradora de movimento, de outras atividades paralelas que se podem desenvolver, a reabilitação do edifício histórico do Conselho de Mação, que era o antigo quartel dos bombeiros, no centro da vila, a vida, digamos, daquelas pessoas vai ser vivenciada em conjunto com a população do Conselho, e, portanto, acho que é aquela obra que, enfim, não é que seja a minha obra, mas acho que tem aqui várias virtudes que tornam realmente uma obra emblemática, de que estou muito satisfeito em termos pessoais, enfim, e toda a autarquia por a ter conseguido concretizar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Em Abrantes, no âmbito da obra de repavimentação e sinalização horizontal da Avenida Dom João I, desta quarta até à próxima sexta-feira, o trânsito vai estar condicionado na rotunda do Olival para a realização de trabalhos específicos naquela rotunda. A intervenção na rotunda do Olival será dividida em duas fases distintas, de modo a causar o menor transtorno possível e a permitir sempre a circulação de forma alternada e com orientação de PSP, quer através da realização de alguns desvios devidamente identificados, que podem alternar conforme a evolução dos trabalhos. Dessa forma, será sempre garantido o acesso, quer aos moradores, quer às superfícies comerciais, direta ou indiretamente afetadas. Mantêm-se os condicionamentos inerentes à intervenção, designadamente a proibição de trânsito a veículos pesados na Avenida Dom João I, com exceção para as operações de carga e descargas. A Câmara Municipal de Abrantes reitera o apelo à compreensão de todos os automobilistas, deixando também a garantia de que se trata de uma obra urgente que, após concluída, irá oferecer condições de segurança para todos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Corpo Nacional de Escutas, agrupamento 44 de Tomar, vai promover o colóquio Escutismo, Educação e Sociedade Como. A iniciativa ocorre nesta sexta-feira, 20 de novembro, às 21h, e será integralmente realizado na plataforma Zoom, com transmissão no Facebook, no site e na Rádio Hertz. O chefe do agrupamento 44 de Tomar, Paulo Francisco, esteve na Hertz, onde falou desta realização que se enquadra nos 75 anos da associação.
O colóquio surge na sequência das comemorações dos 75 anos do escutismo em Tomar, que tivemos a comemorar este ano e já era para ter sido realizado em abril. Portanto, este tema tem a ver, portanto, fizemos um colóquio inicial a falar mais virado para os escuteiros, e este é mais virado para a sociedade aqui local, para que vinha a conhecer o que é o escutismo e saber a ligação um bocadinho entre o que é que o escutismo pode ajudar a sociedade. Nesse caso, é um bocadinho olhar a sociedade que temos, mas também a sociedade que aspiramos. É o identificar o papel da educação na construção cotidiana da sociedade em que queremos ser. E pensar um bocadinho o escutismo que somos e que temos de ser, na senda de aspirarmos a sermos sempre contributo válido e relevante pela via educativa. Tanto na construção da própria cidade, digamos assim.
Uhum. Vão ter, para vos ajudar neste processo, um painel de peso, digamos assim, para este...
Sim, conseguimos ter, vamos ter quatro oradores, portanto, o secretário de Estado adjunto e da Educação, João Costa, que também é escuteiro, embora agora está um pouquinho mais afastado devido às funções que tem. Temos o Bispo de Santarém, o Dom José Traquina, também ele foi escuteiro e dirigente antes de entrar pela vida de sacerdócio. Temos depois dirigentes no ativo, a Olga Cunha, que é psicóloga, e temos o Eduardo Silva, que vai ser o moderador, ele é economista de profissão, e pronto, são estes os quatro oradores. Tanto a Olga como o Pedro Artila são escuteiros no ativo, dirigentes.
Neste contexto que vivemos, naturalmente, este aspecto também foi tido em consideração. Esta é uma iniciativa que não será, digamos, assistida presencialmente, mas foram escolhidos os meios virtuais, digamos assim, para fazer chegar a quem quiser, naturalmente.
Sim, inicialmente o que estava previsto é realizarmos na biblioteca, que foi assistida pela Câmara Municipal de Tomar, realizarmos na biblioteca aberta ao público. Isto era o inicial. Depois, agora com esta alteração de abril para agora, teve de ser reduzido o número de lugares na biblioteca e era para ser com convidados e, portanto, e o resto tinha que ser via Facebook ou pela rádio. Acontece que, entretanto, devido às contingências atuais, tivemos mesmo que fechar a questão do presencial e agora é via na plataforma Zoom que vai ser realizado, portanto, o colóquio.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No mês de novembro, o município da Sertã vai promover uma campanha contra a violência por ocasião do Dia Mundial do Pijama, que se assinala esta sexta-feira, e do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a 25 de novembro. Intitulada Direitos Sem Violência, a campanha prevê a realização de diversas iniciativas que contam com a parceria da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Sertã, da GNR local e do Agrupamento Escolas da Sertã. A cada uma das 8 escolas básicas do Conselho da Sertã será atribuído um direito e a cada direito irá corresponder um mês no calendário de 2021, que será distribuído em operações Stop à Violência, que serão dinamizadas por elementos da GNR e crianças do primeiro ciclo do ensino básico na Sertã, entre 20 e 25 de novembro, e Sernaste do Bom Jardim, a 23 de novembro. O objetivo passa por sensibilizar condutores e transeuntes para as temáticas em questão, entregando-lhes o calendário com desenhos elaborados pelas crianças e mensagens anti-violência. Na Vila da Sertã, a turma de multimédia do Agrupamento de Escolas da Sertã irá realizar um vox pop, recolhendo testemunhos da comunidade relativos à temática da violência e registando os momentos da operação Stop à Violência, assim como entrevistas ao Presidente da Câmara Municipal da Sertã, à Presidente da CPCJ da Sertã, ao Comandante do Destacamento Territorial da GNR e também à Procuradora do Ministério Público. Refira-se que todo o trabalho desenvolvido nestas efemérides será posteriormente apresentado publicamente a 14 de fevereiro de 2021 numa ação de prevenção de violência doméstica dirigida à comunidade escolar do ensino secundário.
Rádio Web, a primeira a informar.
O escritor Nuno Garcia Lopes celebra, dia 27 de novembro, o 25º aniversário da edição do seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio. Com um duplo lançamento, o seu site pessoal e a nova obra, O Repto de Europa, com chancela de Origami, Médio Tejo Edições, este livro inclui dois contos que giram em volta das viagens, as quais, na sua diversidade, marcam profundamente aqueles que nelas participam e que só aparentemente se desenrolam num passado mais ou menos distante, levando os leitores a repensar o que é a procura da felicidade e de que modo isso se articula com a liberdade individual. Em nunogarcialopes.pt, por seu lado, os leitores poderão encontrar toda a informação sobre o conjunto da sua obra, mas também conteúdos exclusivos com atualizações permanentes, bem como a possibilidade de contornar muitas das limitações dos tempos atuais. A sessão, que dará início a um ano de comemorações, terá lugar no Complexo Cultural da Levada em Tomar, na antiga Sala dos Lagares de El Rei, às 21 horas do próximo dia 27 de novembro, com todas as condições de segurança e distanciamento. A apresentação da obra será feita por Carlos Trincão. Nascido na linha Ceira, Conselho de Tomar, Nuno Garcia Lopes publicou 15 livros, entre poesia, leitura para crianças e jovens e monografia. A sua obra foi galardoada com diversos prémios, tendo-lhe sido atribuída em 2018 a Medalha de Mérito do município de Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Na sociedade atual, a atividade humana realiza-se em grande parte através de organizações formalmente constituídas para determinados fins. Se no passado as necessidades e problemas humanos eram essencialmente resolvidos no seio comunitário, no âmbito da família, dos vizinhos, com recurso a especializações e ofícios em que cada um tinha adquirido competências, atualmente, cada vez mais as necessidades e problemas humanos são resolvidos através de organizações que oferecem bens e serviços. Em consequência, adquiriu relevância a gestão, a avaliação do desempenho e a prestação de contas, não só financeiras, das organizações. Para qualquer organização, há um conjunto de interessados na mesma, que habitualmente, em linguagem anglo-saxónica, se designam por stakeholders, que incluem tipos de pessoas ou entidades como os acionistas, os credores, os empregados, os clientes, os fornecedores, as comunidades locais, as instituições governamentais, os concorrentes, etc. Para estes stakeholders, é relevante que a organização sobre a qual detém interesse preste contas do seu desempenho, para que a possam avaliar, para que possam tomar decisões face à organização. Como cada tipo de stakeholder tem uma perspectiva específica sobre a organização, a informação que, por exemplo, satisfaz um trabalhador da organização é diferente da que serve os interesses de informação de um fornecedor. No caso das organizações governamentais e das organizações não governamentais sem fins lucrativos, que funcionam com dinheiros públicos ou coletivos, quer os resultantes da cobrança de impostos, como os de cotas de associados, de patrocínios, de angariação de fundos, etc., torna-se nestes casos ainda mais relevante a prestação de contas, espelhando-se o desempenho da respectiva gestão face aos compromissos assumidos e dando-se transparência à mesma. Para que haja uma resposta eficiente à prestação de contas, que habitualmente, em termos anglo-saxónicos, se designa por accountability, deve focar-se em três áreas: os recursos, os processos e os resultados. A prestação de contas sobre os recursos ou ativos da organização, sobre os rendimentos e as despesas, sobre os controles existentes para prevenir fraudes, desperdícios e abusos. A prestação de contas sobre os processos seguidos pela organização, se foram seguidos os adequados, previstos e autorizados, se existem controles, auditorias, avaliações e formação relativas aos processos adotados. É ainda relevante a prestação de contas sobre os resultados conseguidos pela organização, face à sua missão, à satisfação dos beneficiários, à relação custo-benefício e ao planeamento inicial. Vamos a isto: gerir com responsabilidade e com transparência.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.